Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.
Muito boa tarde. Na terceira semana da nossa rubrica sobre o sono, continuamos com a doutora Cátia Pereira, médica interna de Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa. Hoje falamos sobre um problema que muitas pessoas têm sem se aperceber, a apneia do sono. Doutora Cátia, muito boa tarde. O que é exatamente a síndrome de apneia obstrutiva do sono?
Ora, a síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma doença em que a respiração para repetidamente durante o sono porque as vias respiratórias ficam parcial ou totalmente obstruídas, o que se chama hipoapneias. Estas pausas respiratórias podem durar alguns segundos e repetir-se dezenas de vezes por noite, muitas vezes sem a pessoa dar por isso, levando a uma fragmentação do sono e saturações baixas durante a noite. É o segundo distúrbio de sono mais prevalente, com valores que podem rondar os 10 a 40% na população em geral.
Quais são os sintomas que nos podem fazer suspeitar desta doença?
Os sintomas da apneia do sono podem ser divididos em sintomas noturnos e sintomas diurnos. O ressonar frequente, que muitas vezes o próprio não se apercebe, sendo notado pelo companheiro de quarto. O chamado gasping, que é a sensação de acordar sufocado, e a presença de apneias presenciadas pelo companheiro, são as queixas típicas. Outras referidas também são os múltiplos despertares noturnos, sonhos vívidos, boca seca e suores noturnos. As queixas diurnas mais frequentes são a sensação de sono não reparador, irritabilidade, flutuações do humor, problemas de memorização e sonolência diurna excessiva, com o consequente impacto a nível laboral e de predisposição para acidentes de viação. Sabe-se ainda que a obesidade é o grande fator de risco para desenvolvimento da apneia do sono, bem como o consumo de álcool e tabaco, alterações da própria anatomia facial individual e uso de medicamentos hipnóticos para dormir.
E como é que é feito o diagnóstico definitivo?
O diagnóstico é feito através de uma avaliação clínica para averiguar o grau de suspeição. Se estivermos perante uma suspeita elevada da apneia do sono, é realizado um exame chamado polissonografia, que é basicamente um estudo do sono que registra a respiração, o oxigênio e outros parâmetros durante a noite.
Feito o diagnóstico, quais são as opções de tratamento?
Em primeiro lugar, é sempre essencial a mudança de estilo de vida. Se for o caso, redução de consumo de álcool e evicção tabágica. Medidas dietéticas e exercício físico para perda ponderal nos doentes com excesso de peso. O tratamento típico passa por usar um equipamento chamado CPAP, a conhecida máquina para dormir, que vai permitir manter a via aérea aberta durante o sono. Existem ainda outras opções disponíveis dependendo da situação. A terapia posicional, em situações em que os episódios de apneias ocorrem particularmente em certa posição, e os dispositivos de avanço mandibular, que são semelhantes a um aparelho dentário e que permitem manter a via aérea aberta. Em casos muito particulares, pode ser necessária intervenção cirúrgica.
Muitas pessoas poderão sentir algum receio ou resistência à ideia de dormir com uma máquina todas as noites. Mas, perante essa hesitação, quais são realmente os riscos de não tratar a apneia do sono?
É natural que a utilização de um dispositivo como o CPAP cause alguma estranheza no início. No entanto, é importante perceber que, apesar de muitas vezes ser uma doença silenciosa, não tratar a SAUS pode ter consequências graves. As pausas repetidas na respiração provocam uma queda frequente dos níveis de oxigênio e interrompem o descanso profundo, sobrecarregando o coração e o cérebro. Com o tempo, isto aumenta de forma significativa o risco de hipertensão, infartos, AVC, entre outros. A apneia do sono é, por si só, um fator de risco cardiovascular. Além disso, a sonolência diurna intensa pode comprometer a segurança, aumentando o risco de acidentes de viação e no trabalho. Por isso, tratar a SAUS é fundamental para proteger a saúde e a qualidade de vida.
Obrigado, doutora Cátia, por estes esclarecimentos extremamente importantes. Na próxima semana vamos falar sobre dois distúrbios menos conhecidos, mas que também afetam o descanso, a narcolepsia e a síndrome das pernas inquietas. Não perca!
Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.